ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:31, tempo nublado, a temperatura é de 21 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 18 de maio de 2017. Vendaval político. Temer já tem 3 pedidos de impeachment protocolados na Câmara após revelação de que ele teria dado aval para empresário calar a boca de Cunha com propina. Andréa presa, eminência de gestões passadas do governo de Minas, irmã de Aécio Neves é presa por operar propinas para o senador, agora afastado. Prisão de Aécio é negada por ministro do STF. Leituras em conexão. Secretaria de Educação lança projeto para incentivar leitura e escrita em alunos da rede pública municipal. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
3 pedidos de impeachment do presidente Michel Temer já foram protocolados na Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados até agora por crime de responsabilidade. Os pedidos foram feitos pelo deputado Alessandro Molon, da Rede do Rio de Janeiro, pelo deputado JHC, do PSB de Alagoas, e pelo senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá. Ontem, o jornalista Lauro Jardim, de O Globo, divulgou informações de que o presidente do grupo JBS, Joesley Batista, repassou gravações do presidente Michel Temer, dando aval ao pagamento de propina para manter calados o ex-deputado Eduardo Cunha e o operador Lúcio Funaro, ambos presos. Em nota, Michel Temer afirmou que jamais solicitou pagamentos para obter o silêncio de Cunha, que não participou e nem autorizou qualquer movimento com o objetivo de evitar delação ou colaboração com a justiça pelo ex-parlamentar. Ele defendeu ainda ampla e profunda investigação. O ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, acaba de homologar a delação de Joesley Batista, o que dá validade jurídica ao acordo e permite que a Procuradoria-Geral da República peça mais informações e provas do caso. Antes, Fachin negou o pedido de prisão do senador mineiro Aécio Neves, do PSDB. A decisão saiu há pouco, ao meio-dia. Dessa forma, Fachin não vai levar o pedido de prisão ao plenário da corte, conforme havia sido cogitado anteriormente. O plenário do STF só avaliará o pedido de prisão de Aécio se o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, autor do pedido, decidir recorrer da decisão tomada por Fachin. Até o momento, Janot ainda não se pronunciou sobre a decisão tomada pelo ministro. Mais cedo, Fachin mandou afastar o presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, das funções de senador, assim como fez com o deputado Fernando Rocha Loures, do PMDB do Paraná, que é apontado como operador de Temer. O ministro do STF mandou apreender o passaporte de Aécio e o proibiu de ter contato com outros investigados. Já Andréa Neves, irmã e assessora do senador Aécio Neves, foi presa nesta manhã por agentes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal no condomínio onde mora, em Nova Lima, na Grande BH. A suspeita é que Andréa teria pedido dinheiro ao empresário Joesley Batista em nome do irmão. Ela é considerada operadora do senador nas investigações da Lava Jato. Andréa foi levada de sua casa para a sede da Polícia Federal no bairro Gutierrez, aqui em BH, onde seria submetida a um exame de corpo de delito antes de ser levada ao presídio feminino Estevão Pinto. Um primo de Aécio também foi preso preventivamente pela Polícia Federal. Frederico Pacheco de Medeiros, conhecido como Fred, teria sido filmado recebendo R$2 milhões a mando de Joesley Batista. O pedido desses R$2 milhões veio de Aécio Neves, que falou que precisaria de dinheiro para pagar os custos de sua defesa na Operação Lava Jato. A denúncia da existência de áudios que comprometem o presidente da República, Michel Temer, e o até agora presidente do PSDB, Aécio Neves, é mais um capítulo da série de escândalos políticos no país, que agora atinge em cheio um dos principais personagens da articulação do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. A jornalista Soraya Fidelis ouviu cientistas políticos para analisar essa nova fase da crise do país e vai trazer mais informações para a gente. Boa tarde, Soraya Fidelis.
Boa tarde, Vinícius. Olha, depois dos delatores da Odebrecht, o escândalo deste momento político do nosso país tem como delatores os donos dos frigoríficos JBS, que é o Joesley e o Wesley Batista, que por meio de uma gravação expõe as vísceras do presidente Michel Temer, que teria comprado o silêncio do deputado cassado e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que é do mesmo partido de Michel Temer, ele é do PMDB do Rio de Janeiro, depois que ele foi preso na Operação Lava Jato. A informação que caiu como uma bomba ontem, né, Vinícius, no cenário político brasileiro, já complicado, é do colunista do jornal Globo, Lauro Jardim. Segundo o jornal, em duas ocasiões, em março deste ano, Joesley conversou com Temer e com o senador mineiro Aécio Neves, do PSDB, levando um gravador escondido. A cientista política da UFMG, Elcimara Teles, avalia que, diante de um cenário inusitado e da impossibilidade de um pacto para a saída da crise política brasileira, eleição direta seria a solução também inusitada para que o grau de legitimidade do sistema político brasileiro seja retomado.
A Constituição prevê que assumiria o presidente da Câmara, que também está delatado. No caso dele não assumir, assumiria o senador, o presidente do Senado, que também está delatado. Ou seja, se uma parte considerada do Congresso está delatado, esse Congresso perdeu a legitimidade, quem quer que seja indicado não tem possibilidade de articular um pacto nacional para a saída da crise. Por isso que eu coloco o tempo todo que, independente dos resultados de uma eleição, o melhor para o país, melhor para retomar um grau de legitimidade assim, a política, seria a proposta de eleições diretas com a emenda constitucional, porque isso é algo inusitado que está acontecendo no Brasil. A solução também tem que ser inusitada.
O outro cientista político com quem eu conversei, Vinícius Rudarice, avalia que Temer deve cair e que a tendência que está sendo articulada pelo bloco governista até ontem é buscar uma saída institucional junto aos ministros do Judiciário.
Temer deve cair.
Na sua avaliação, ele renuncia?
Não, ele deve cair, possivelmente, há uma articulação para a chapa Dilma e Temer ser cassada. Reverteu ontem à noite uma convicção, digamos assim, dos ministros do Tribunal Eleitoral. Seria saída honrosa, digamos assim, para o Temer, envolvendo junto a Dilma Rousseff. Essa era o discurso ontem nos bastidores do Congresso e já articulações com ministros das instâncias superiores do Judiciário Brasileiro. E é o que eles estão tentando, né? Obviamente que tem que combinar com os russos, mas a tendência de saída institucional, sem nenhum tipo de mudança de rumo, seria essa que está sendo articulada. Para fazer a mudança da Constituição, teria que ter uma força popular gigantesca, e aí nós temos que aguardar os fatos.
Vinícius, em meio a este bombardeio político, a Polícia Federal fez nesta manhã uma busca e apreensão no apartamento de Aécio Neves, no bairro Anchieta, aqui no sul da capital mineira. Na delação de Joesley, o senador Aécio Neves, que é o presidente do PSDB, né, é gravado pedindo ao empresário R$2 milhões. No áudio, com uma duração de cerca de 30 minutos, o presidente nacional do PSDB justifica o pedido, dizendo que precisava da quantia para pagar sua defesa na Lava Jato. A entrega do dinheiro foi feita a Frederico Pacheco de Medeiros, que é primo de Aécio, que foi diretor da CEMIG, que é a Companhia Energética de Minas Gerais, nomeado por Aécio e um dos coordenadores de sua campanha a presidente em 2014. Quem levou o dinheiro a Fred foi o diretor da JBS, o Ricardo Saúde. Foram 4 entregas de R$15 mil cada uma. Um dos pagamentos foi filmado pela Polícia Federal. A Polícia Federal rastreou o caminho do dinheiro e descobriu que foi depositado numa empresa do senador Zezé Perrella, que também é do PSDB de Minas Gerais. A cientista política da UFMG, Elcimara Teles, avalia que a denúncia contra o senador afastado Aécio Neves, que perdeu as eleições presidenciais para Dilma Rousseff do PT em 2014, atinge em cheio o PSDB e deixa a sigla partidária que pediu o impeachment da antecessora de Temer numa situação extremamente desconfortável.
O PSDB está numa situação extremamente desconfortável. Eles iniciaram o processo do impeachment no Brasil, eles apoiaram todo esse processo e hoje seu principal líder, o seu presidente, corre o risco, inclusive, caso seja cassado, ser preso. Essa crise pegou o centro do PSDB. O PSDB está numa situação muito ruim, muito negativa. O seu principal líder, o seu candidato a presidente, está envolvido não apenas em suspeita de delatores, mas em gravações na qual ele afirma categoricamente que iria entregar malas para o indivíduo e, inclusive, usou a palavra matar. Isso é gravíssimo. Isso é muito mais do que uma crise política.
E o cientista político Rudá Rissi, ele reforça que a situação do PSDB, que é a bola da vez da crise política, é caótica e que a de... Do Aécio Neves é pior do que a do Temer e que a irmã dele, Andréa Neves, juntos destruíram a herança política do avô Tancredo Neves.
O fato mais espetacular é a destruição da herança política de Tancredo Neves por Andréa Neves e Aécio Neves. Aécio Neves acabou de ser afastado do Senado, prisão da Andréa Neves, e a situação é tão espetacular, tão negativa para o PSDB, que o prefeito Dória, que vinha sendo contado para ser um candidato especial à presidência pelo PSDB em 2018, está em Nova York justamente com o deputado federal, que é assim, o centro dessa denúncia. Ou seja, a situação do PSDB é caótica, pior do que a do governo Temer.
Em nota, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência disse que o presidente Michel Temer, abre aspas, jamais solicitou pagamentos para obter o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha, não participou nem autorizou qualquer movimento com o objetivo de evitar delação ou colaboração com a justiça pelo ex-parlamentar. Fecha aspas. Também em nota, Aécio Neves se declarou, abre aspas, absolutamente tranquilo quanto à correção de todos os seus atos no que se refere à relação com o senhor Joesley Batista. Ela, segundo Aécio Neves, era estritamente pessoal, sem qualquer envolvimento com o setor público. O senador disse ainda em nota que aguarda ter acesso ao conjunto das informações para prestar todos os esclarecimentos necessários. Fecha aspas. A JBS e a defesa de Eduardo Cunha, até então, segundo sites pelos quais eu fiz leituras hoje pela manhã, Vinícius, informaram que ambos, tanto a JBS e a defesa de Eduardo Cunha, não querem se pronunciar. Essa matéria contou também com a produção de Samuel Souza. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações. E alguns veículos de comunicação estão divulgando, ainda numa um pronunciamento oficial, de que o PSDB escolheu Carlos Sampaio como novo presidente. Ele é vice-presidente jurídico, era vice-presidente jurídico do partido, é deputado federal pelo estado de São Paulo. Carlos Sampaio, que foi advogado durante, cuidou da parte jurídica da campanha de Aécio Neves, é próximo a Aécio Neves, também foi aí um dos articuladores do impeachment de Dilma Rousseff. Essa confirmação ainda não veio por parte do PSDB, que teria afastado então Aécio Neves da presidência do partido também. E em caso de renúncia de Michel Temer, impeachment ou cassação da chapa Dilma Temer no TSE, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deve assumir a presidência e convocar eleições indiretas para o cargo de presidente. Mas como funciona esse processo? Quem pode se candidatar? Sobre essas possíveis eleições indiretas, nós fizemos uma rápida entrevista com o presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB Minas e professor da PUC, Mário Quintão. Vamos acompanhar.
Em caso de renúncia ou de impeachment ou da cassação da chapa, né, que inclui Michel Temer, qual seria o caminho para as eleições indiretas, professor?
Acontece o seguinte, se houver vacância do cargo de presidente da República, no caso específico do presidente Temer, nós temos o que está estabelecido no texto constitucional. O que, que é? A Constituição determina que haja a substituição do presidente, provisoriamente, pelo presidente da Câmara dos Deputados, mas que terá de convocar eleições diretas feitas pelo próprio Congresso Nacional para suprir a vacância de cargo, ou seja, indicar o novo presidente da República até o final de 2018.
Nesse caso, qualquer pessoa poderia se candidatar ou ela precisaria estar vinculada a algum partido?
Não, qualquer pessoa no pleno direito político, ou seja, no uso da sua condição de cidadão, poderá ser indicado. Obviamente, a tendência é indicar alguém político com experiência.
Nesse caso, essa pessoa que vier ocupar este cargo, ela poderia tentar a reeleição ou isso estaria vetado?
Não, não poderia. É prevista a reeleição. Então, esse exercício da vacância é um mandato, né? Que não impede de se candidatar para uma reeleição. E... Mas aí seria eleição direta, né? Ou seja, eleita pelo povo.
Uhum. Existe uma PEC do deputado Miro Teixeira que propõe que em caso de vacância, né, do cargo de presidência, em caso de renúncia ou de impeachment, que sejam convocadas novas eleições. O que, que o senhor acha desta proposta? Ele inclusive afirmou hoje que a tramitação poderia ocorrer em até 20 dias. O senhor acha que isso é possível?
Não há previsão constitucional, né? Nós precisaríamos de uma emenda constitucional. Agora, a emenda constitucional pressupõe uma maioria absoluta. Será que há interesse do Congresso de uma eleição geral? Os parlamentares atuais, muito desgastados, principalmente com as reformas que estão sendo aprovadas da Previdência e Trabalhista, provavelmente não conseguirão a reeleição.
Professor Mário Quintão, gostaria de agradecer mais uma vez a participação do senhor então aqui na Rádio UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Um abraço. Obrigado a vocês.
Agora, vindo para a política local, o Superior Tribunal de Justiça determinou ontem o prosseguimento da ação penal contra o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, sem necessidade de autorização da Assembleia Legislativa. Pimentel foi denunciado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Acrônimo, em que ele é acusado de receber propina quando era ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. No último dia 3, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não há necessidade de autorização da Assembleia Legislativa para o prosseguimento da ação, mas também descartou o afastamento do governador nesse caso. E ontem, antes da divulgação das denúncias contra Temer, o plenário do Senado aprovou o projeto de lei que trata do ajuste fiscal dos estados superendividados, caso de Minas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Os senadores aprovaram o projeto sem alterações em relação ao texto enviado pelos deputados. Os estados terão pagamento da dívida suspenso por 3 anos, renováveis por mais 3. Em contrapartida, os estados têm de aumentar a contribuição previdenciária de servidores, congelar reajustes e privatizar estatais. A matéria agora vai para a sanção do presidente.
Trânsito.
Trânsito lento na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no sentido BH Shopping, entre a Praça da Harmonia e a Avenida do Contorno. Na área central, o trânsito é normal neste momento, pouca movimentação por lá. Agora, 12h48, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco tem a coluna Gênero e Feminismo, sobre manifestações do MST, de mulheres do MST, contra a violência do latifúndio e do agronegócio.
Jornal UFMG.
Multimistura. Alimentando seu horizonte musical. Produção e apresentação, Alex Queiroz. Toda sexta-feira, às 10 da noite, com reprise nos sábados, às 7 horas da noite. Multimistura, você ouve aqui, na Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12h50.
Economia.
A Bovespa, a Bolsa de Valores de São Paulo, chegou a fechar hoje depois de forte queda dos papéis negociados lá, principalmente envolvendo estatais, caso da CEMIG, da Petrobras, Eletrobras, mas também a JBS, a Gerdau, empresas aí, a JBS envolvida no escândalo, a Gerdau é uma empresa, né, que tem muita negociação no exterior. Agora, as perdas estão em 8%, é uma perda menor do que a casa já atingiu hoje. O dólar já foi negociado a R$ 3,40, o dólar comercial agora está sendo negociado a R$ 3,36, mas casas de câmbio já negociam dólar a R$ 4,00, tudo isso reflexo da crise política, né? Mais uma crise política que se abateu sobre o país.
Gênero e feminismo.
Um dia após os protestos pela saída de Temer, após a delação da JBS, nesta sexta-feira, um ato nacional vai exigir punição aos responsáveis pela violência no campo. O MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, em parceria com organizações do campo e da cidade, vai realizar mobilização contra a violência do latifúndio e do agronegócio na Praça Central de Capitão Enéas, município do norte de Minas. Somente de janeiro a abril já são 30 assassinatos, mais da metade das ocorrências no ano passado. Mas como esta escalada da violência afeta mulheres rurais? Como elas têm reagido? Este é o tema da coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira, a convite da nossa colunista Marlise Matos. A coordenadora do MST, Esther Hoffmann, conversa com a jornalista Soraya Fidelis sobre o ato que vai contar com a presença do Ministério Público, Defensoria Pública, Mesa de Conflitos Agrários do Estado, da Associação de Juízes pela Democracia, entre outros. Confira agora.
Esther Hoffmann, coordenadora do MST, Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, obrigada por ter aceito o convite da coordenadora do NEPEM, o FMG, o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Marlise Matos, para conversar com os ouvintes aqui da Rádio UFMG Educativa na coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira. Esther, vamos começar falando sobre violência no campo e como que esta violência tem afetado as mulheres. A CPT, Comissão Pastoral da Terra, lançou no mês passado o caderno Conflitos no Campo, Brasil 2016, que tem dados organizados com rigor científico, os quais mostram que um total de 61 pessoas foram mortas em conflitos no meio rural no ano passado. O número é o segundo maior em 25 anos, superado apenas por 73 mortos registrados em 2003. Então, Esther, o MST e as mulheres também têm notado esse aumento da violência. Que análise que vocês fazem deste quadro? Como que as mulheres têm sido afetadas e reagido?
Boa tarde, Soraya. Agradeço também a partir do MST esse convite, né, para estar participando da coluna. Acho que para entrar no tema da violência, assim, da questão da reforma agrária, nos remete a uma questão histórica também do Brasil, né? A primeira violência cometida é negar ao povo brasileiro o acesso à terra. Então, hoje no Brasil, né, essa concentração de terra, onde 1% dos proprietários detém mais de 50% das propriedades, isso é uma grande causa da violência, né? Porque o povo não teve acesso, né, historicamente à terra, então foi subjugado às cidades, ao desemprego, à falta de condições de vida. Então isso é uma forma violenta, né, que foi se estruturando a sociedade brasileira. É uma violência que se dá sobre uma classe social. Então a gente percebe que a violência é cometida contra os pobres, né? E dentro dessa classe também tem algumas particularidades, né, que agravam a violência, como a questão do patriarcado, que reforça a situação das mulheres, então que sofrem essa violência de forma dupla ou triplicada. Então, o que se sofre de exploração no trabalho, de falta de condição de direitos, né, isso é muito mais presente na vida das mulheres que sofrem isso, né, com as maiores índices de desempregado, então também são as mulheres. A questão dos direitos, quem tem menos direitos trabalhistas são as mulheres. Agora, com todas as reformas que a gente está vendo, e principalmente o que traz a reforma da Previdência, né, para as mulheres do campo, também são as principais atingidas. Então, o que nós temos colocado e discutido dentro dos movimentos do campo, principalmente do MST, é que a causa da violência no campo tem sido essa ausência da reforma agrária, essa concentração de terra, que tem gerado grandes conflitos, os assassinatos e o que a gente tem presenciado nos últimos anos. Então, os índices, né, de violência no campo, todo esse estudo que a CPT fez no ano passado, então esse ano a gente já percebe o agravamento dele, né, porque desde janeiro até agora, no mês de abril, já foram 30 assassinatos no campo.
Nossa.
Então, o que ano passado foram 60 e poucos, hoje nem na metade do ano nós já estamos com a metade do que teve no ano passado. E a grande abertura, né, para que a violência seja cometida é a impunidade. Então, é cometido os assassinatos, não são punidos os culpados, os assassinos, e deixam em aberto, então, para que demais assassinatos sejam cometidos.
Como que está essa realidade da violência no campo aqui em Minas Gerais e de que forma também que as mulheres mineiras estão sendo afetadas por ela?
Então, esse agravamento da violência a gente tem presenciado muito, né? A partir desse golpe que está em curso, né? Então, tanto nas medidas de ataque, né, às organizações, tanto do campo como também as organizações sindicais, mas no campo a gente tem presenciado a partir de medidas, né, também de suspender qualquer política pública em torno da reforma agrária. Então tem essa violência institucional, mas também tem a violência da bala, né, que deixa o campo aberto para os fazendeiros e que é como um anúncio, né, podem matar que não vai ser punido. Então nesse ano a gente teve vários casos, né, teve esse caso assassino, né, de 9 trabalhadores em Colniza, no Mato Grosso, teve os indígenas do Pará, agora no Maranhão, então também com os indígenas Gamela, né, que onde inclusive deceparam mãos e braços, né, de violência brutal contra os indígenas, e isso também tem acontecido aqui em Minas Gerais. Então nós tivemos um companheiro, o Gouveia, do Vale do Rio Doce, do assentamento Liberdade, em Periquito, que foi assassinado com 10 tiros, agora em abril, no norte de Minas, então na Fazenda Norte América, que foi ocupada em janeiro desse ano, né, onde tem hoje 600 famílias acampadas, em abril também, né, por um ataque do fazendeiro, né, Leonardo Andrade, que é um grileiro vindo do Pará e que hoje está aqui também ocupando essas terras no norte de Minas, onde balearam abertamente, né, as 3 companheiros, 2 homens e 1 mulher, e que tem feito inúmeras ameaças às famílias que estão dentro desse acampamento. Em Minas Gerais também nós temos o caso de Felisburgo, onde foram assassinados 5 trabalhadores rurais e que o mandante do crime, né, o Saci, que foi condenado a 105 anos de prisão e até o momento continua fora da cadeia.
Uhum.
Então, em resposta a essas violências também sofridas aqui em Minas Gerais, no dia 19 de maio, agora próxima sexta-feira, nós vamos estar realizando um grande ato nacional contra a violência no campo e pela reforma agrária, fazendo essa denúncia dos massacres, dos assassinatos vividos e apontando e cobrando pela punidade, né?
O que está previsto em termos de programação, Esther? Vai ser em qual cidade?
Então, o ato vai acontecer na cidade de Capitão Enéas, fica a 90 quilômetros de Montes Claros, né, onde está o acampamento Alvimar Ribeiro, na Fazenda Norte América, onde aconteceu também esse crime, né, contra as famílias, onde 3 pessoas foram baleadas. Então ele vai iniciar às 14h. A paz no campo tem nome, né, e o nome dela é reforma agrária.
Pois é, Esther, chegamos ao finalzinho da coluna, não temos mais tempo e quero desejar então um bom ato para vocês amanhã lá em Capitão Enéas, no norte de Minas, a partir das 14h, pela paz contra a violência e a impunidade no campo.
A coluna Gênero e Feminismo vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG e você pode ouvi-la novamente lá no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio.
Educação.
Secretaria de Educação lança programa de incentivo à leitura e escrita para as escolas municipais e o mês de BH. Uma das ações do programa Leituras em Conexão prevê que, a partir deste ano, 40% dos recursos do PAP, o Projeto de Ação Pedagógica do município, seja destinado para reforço de acervo de bibliotecas, incentivo a projetos pedagógicos que trabalhem a leitura, entre outros pontos. Só neste ano, devem ser distribuídos R$1.600.000 entre as escolas da rede municipal. Rafaela Abrita acompanhou a divulgação do programa hoje cedo e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Rafaela.
Boa tarde, Vinícius. Então, na tentativa de suprimir os gargalos com a leitura e a capacitação de crianças e jovens com a escrita, a Secretaria Municipal de Educação de BH lançou hoje na capital o programa Leituras em Conexão. A iniciativa deve chegar aos 190 mil alunos da rede municipal. O foco é incentivar a leitura e melhorar a formação dos professores da rede, para que a metodologia de trabalho possa potencializar também o aprendizado dos pequenos. Atualmente, todas as escolas municipais e o MEI de BH contam com bibliotecas, mas em algumas delas faltam títulos e a estrutura não é a das mais atrativas para os alunos. Um dos objetivos do programa, que vai investir mais de R$1,5 milhão de reais só este ano, é inclusive abrir as escolas nos finais de semana e as bibliotecas em horário integral. Apesar de BH ter um dos melhores índices de leitura do Brasil, com 41% dos belo-horizontinos lendo pelo menos um livro entre 2011 e 2012, de acordo com pesquisa do Ibope, a secretária municipal de Educação, Ângela Dalben, afirma que o hábito de ler ainda precisa ser mais incentivado, especialmente entre as crianças.
A gente pode dizer que hoje um grande problema que existe no país e que todos falam, inclusive na universidade, é que as pessoas leem mal e escrevem mal. Isso é o mote, né, que está aí em todo canto. Então, nós estamos, na verdade, colocando o dedo nessa ferida. E precisamos do apoio de todos para que dê certo. A gente acredita que quem é um bom leitor consegue ter um bom projeto de vida. E nessa perspectiva, saindo-se bem na escola, no processo de escolarização, ela consiga estar, na verdade, encontrando o seu caminho.
Um dos parceiros do projeto é o Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da UFMG. O CEALE vai oferecer cursos gratuitos de formação para professores da rede municipal na área de leitura e escrita. Segundo a diretora da Escola Municipal São Rafael, Eliana Cipriano, a iniciativa vai ajudar não só os alunos, mas também os professores, que vão ser assistidos a partir de agora. A diretora comentou que os estudantes da escola dela são mais carentes e têm pouco hábito de leitura. Por isso, esse programa vai dar um empurrão importante para as ações que já têm sido feitas lá, como cinema e leitura na hora do recreio.
Avançamos mais um passo nessa gestão, que essa leitura ela vai se expandir para todos os níveis de conhecimento, para todas as áreas e para todos os profissionais. Nós estamos recebendo formações específicas para o trabalho com a leitura, para que nós também possamos nos habilitar a trabalhar ainda a cada vez melhor nesse eixo, que é o eixo da leitura, da escrita.
O lançamento do programa Vinícius Leituras em Conexão ocorreu junto com a abertura da Jornada Literária de 2017, que terá como tema Eu Leio, Inspiro-me e Conto Releituras. A jornada está na 7ª edição e incentiva a produção de textos pelos alunos. Anualmente, os estudantes da rede municipal participam de oficinas e os melhores textos são selecionados para integrar um livro. 500 alunos e 74 escolas participaram da premiação da jornada do ano passado. Pedro Henrique, de 12 anos, escreveu um livro e foi um dos ganhadores. Ele estuda na Escola Municipal Cecília Meirelles e ficou em quarto lugar na premiação. Pedro é um leitor assíduo e disse que ama os quadrinhos e os gibis.
Olha, é muito bom porque incentiva muito as pessoas, tira das ruas, faz muito programas educativos. E é isso que eu penso.
E o que, que você falaria aí para as crianças que estão crescendo aí para lerem? O que, que você falaria para elas?
Olha, eu falaria que ler é muito bom, que você descobre novos mundos, você viaja praticamente, como eles dizem, viaja na maionese.
As ações do programa Leituras em Conexão já devem começar a partir deste mês. Em parceria com a iniciativa CEPRA BH, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte entregou hoje às 193 creches conveniadas da Prefeitura quase 13 mil livros. Os exemplares para diferentes faixas etárias foram arrecadados pela campanha O Livro Acolhe, Abriga e Ensina do sindicato. A doação veio sendo recebida desde dezembro do ano passado pelos motoristas e trocadores de ônibus da cidade. No total foram 75 mil livros entregues pela população. O restante vai para as unidades prisionais, creches, escolas e faculdades de BH. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Rafaela Brita, pelas informações. Uma última informação sobre a crise política. Agora há pouco um grupo de pessoas, cerca de 100 pessoas, montou uma barricada em uma das sedes do PMDB em Brasília. Elas foram para o local após fotos de um caminhão com caixas circularem nas redes sociais. Além de impedirem a saída do caminhão com a caçamba de lixo, os manifestantes gritavam palavras de ordem contra o presidente Michel Temer. Dois agentes da Polícia Federal foram até o prédio com mandados de busca e apreensão, mas não quiseram conversar com a imprensa. Em todo o país, mais protestos são convocados, tanto por movimentos que foram a favor da ex-presidente Dilma no processo de impeachment, quanto por movimentos contrários. O MBL, Movimento Brasil Livre, o Vem Pra Rua, convocaram manifestações para o próximo domingo, dia 21, em todas as capitais do país. Em Belo Horizonte, movimentos sociais e sindicatos convocam a manifestação para hoje, a partir das 5 horas da tarde, na Praça 7, pedindo a renúncia de Michel Temer e a realização de eleições diretas. Agora, 1h06, termina aqui o Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Pode acompanhar também nas nossas redes sociais, no facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Leonardo Crisóstomo, Rafaela Brita, Soraya Fidelis e Samuel Souza, edição de Gustavo Cunha e Vinícius Luiz, apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.